Reunião da Igreja em Taquaro Sul, 23 de julho de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: A Obediência de Cristo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amados irmãos, eleitos em Cristo Jesus, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, e também para uma herança, segundo a palavra do Senhor, incorruptível, guardada nos céus para nós. É. Judas começa a sua escritura, é uma escritura de 25 versículos, mas nunca ninguém conseguiu escrever em tão poucas letras o relato da Bíblia inteira. Só pelo Espírito Santo, só pela graça de Deus, só pela sabedoria divina, pela inspiração divina, poderia acontecer isto. Mas, irmãos, o Senhor pôs no meu coração falar sobre a obediência de Jesus Cristo, que tem que ser a nossa obediência. E se quisermos ser vitoriosos, sem obediência é impossível. A vitória vem quando nós nos colocamos debaixo do poder de Deus e realmente permanecemos aí. Então nós temos vitória. Nunca os desobedientes na Bíblia foram vitoriosos. Sempre foram derrotados. Então esses dias têm sido dias, assim, preciosos, porque uma instrução firme, uma instrução sólida, para que os irmãos realmente sejam vitoriosos por meio de Cristo e não por meio de nós, né? Por meio do Senhor. Agora, onde está o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo? Quero que vocês abram em Filipenses capítulo 2. O nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por nós, pôde ser um sacrifício perfeito, imaculado, porque, tendo Ele cumprido toda a obediência, pôde ser lá para Deus um sacrifício suave, de cheiro suave, e um sacrifício de justiça, que cumpriu a justa exigência de Deus. Nós fomos salvos, irmãos, nós não fomos salvos pela nossa obediência. Precisamos entender isto. É uma parte da questão. Nós não fomos salvos pela obediência, mas nós somos transformados e podemos viver o reino de Deus pela obediência. Podemos obter tudo que Deus proveu na cruz para nós. O plano eterno de Deus é revelado em nós pela obediência. Mas a salvação não foi por nossa obediência. Não vi ninguém, eu não vi nenhum ímpio sendo salvo pela sua obediência. Precisa saber-se que guardar os mandamentos e continuar sendo pecador não garante a salvação para ninguém. Deus quer primeiramente do ímpio que ele escute o Senhor, e através desse ouvir o Senhor, Deus quer plantar fé no coração dele para receber Jesus Cristo e a partir daí ser uma pessoa obediente. Porque, como eu disse, não adianta a obediência do pecador. Deus quer transformá-lo de pecador para santo. Então aí ele vai ter revelado nele a obediência de Jesus Cristo. Então nós temos o exemplo de Cristo aqui em Filipenses, capítulo 2, onde ele diz, do verso 6, diz assim, aliás, do 5 em diante, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo para pessoas regeneradas, para tomarem o seguimento do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós não temos que usurpar nada. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos o verme que éramos e o grande amor que Deus teve por nós. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ser pecador é ser como qualquer verme neste mundo, está destinado ao lago de fogo. Se Deus lançasse toda a humanidade no lago de fogo e não oferecesse seu filho Jesus na cruz, mesmo assim ele seria justo. Nenhuma acusação de injustiça recairia sobre ele. Porque todos nós estávamos extraviados, perdidos, por nossa conta, não pela conta de Deus. Então, se Deus lançar qualquer pecador no inferno, Deus assim mesmo é justo. Porque Deus ofereceu o seu amor, Deus criou o homem num ambiente de bênção e ele escolheu se afastar de Deus. Hoje, quando o Senhor nos salva, não pela nossa obediência, mas pela nossa fé na obediência de Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez na cruz, por obediência ao Pai, então nós somos salvos. Então ele diz aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos vendo aí o quanto nós devemos nos humilhar, né? O quanto devemos descer. Olha, se você quer alcançar a glória de Deus, o caminho é inverso. Você tem que descer, não subir. Humilhar-se, aniquilar-se. Renunciar. Então, aí diz, verso 8 agora. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Uma coisa importante que Jesus fez. Humilhou-se a si mesmo. Ele não humilhou ninguém. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele não nos humilhou. Ele se humilhou. Ele humilhou a si próprio, sendo Deus, sendo Senhor, sendo eterno, sendo onipotente, sendo onipresente. Os irmãos sabem o que é ser onipotente? Onipotente significa sem limite de poder. Não há nada que estorve a sua mão. Não há nada que possa fazer ele parar. Nada. Ele tem poder ilimitado. Se ele quiser criar qualquer coisa, ele cria. Nós ficamos nos debatendo com a questão da medicina. Mas se Deus quiser, Nós não precisamos ir às células-tronco. Deus pode criar órgãos. Deus pode criar um braço. Deus pode criar o que Ele quiser. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Nós devemos ter a consciência de que Ele está em todo lugar, vendo tudo, conhecendo tudo. Ele tem todo o conhecimento. Ele vê o nosso coração, vê os nossos pensamentos. E não há nada que Ele não possa perscrutar. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Conhece tudo. Até o pensamento que você vai pensar amanhã cedo, quando for tomar café, Ele já sabe. Por isso, devemos andar em temor diante de Deus. Até o que você vai falar mal do irmão daqui a 10 dias, Ele sabe. É por isso que a nossa vida, às vezes, temos tantos tropeços. Porque nós não temos um caráter reto diante de Deus. Precisamos que o Senhor trabalhe em nós. Que o Espírito Santo trabalhe. Até mesmo o profeta Samuel, que serviu tanto o Senhor, teve dó de Saul e Deus disse: por que que você tem dó de Saul? Se eu o tenho rejeitado, é você que vai pôr a mãozinha na cabeça dele? Se eu o rejeitei? Irmãos, nós não temos retidão. Nós precisamos de retidão de Deus no nosso coração, para poder ter realmente a revelação de Jesus Cristo em nós. Então, continuando aqui: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, eu espero que com essa lição desta semana que nós estamos aprendendo, os irmãos possam estar preparados para ser arrebatados hoje, amanhã ou daqui uma semana, quando eu não estiver aqui. Porque os irmãos terão um coração plenamente rendido ao Senhor e governado pelo Espírito Santo, e não pelos vossos próprios sentimentos, não pelos vossos próprios conceitos, mas pelo Senhor. Amém? Olha, eu estou sentindo um profundo amor de Deus pela vida de vocês. Eu estou vendo que o Espírito Santo está chocando a vida de vocês e protegendo a vida de vocês. Veja, Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora veja, Mateus 16, como ele foi obediente em ir para a cruz, não ouvindo a voz de Satanás. A partir do verso 13, aí existe uma história, um fato. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta é a verdade, é o fundamento. Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Isso quer dizer que nós devemos realmente servir um Deus vivo. Nós não servimos uma estátua que tem boca e não fala, tem olhos, não enxerga, tem ouvidos, mas não escuta. Pode clamar dia e noite, Daniel, dia e noite. clama dia e noite, mas ele não ouve. Clamar dia e noite para alguém que não ouve e não vê é em vão. Os profetas de Baal clamaram da manhã até o meio-dia e não aconteceu nada. Elias fez uma oração pequena e o fogo desceu do céu porque ele falava com Deus vivo e verdadeiro. Então, continuando, verso 17. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. A revelação de Jesus Cristo é só Deus que dá. Bem-aventurados vocês que têm a revelação de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, vivo, do Deus vivo. Amém? Então, somos bem-aventurados. Agora ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É sobre esta pedra que a igreja é edificada. Sobre esse fundamento. E daí ele diz, veja, irmãos, existe edificação da igreja. Quando você creu no Senhor Jesus, você creu no Deus vivo e verdadeiro. E aí você foi edificado como igreja. Só que agora, Deus fala assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Chaves do reino. O reino representa a revelação da obediência a Deus, o conhecimento da soberania de Deus. Nós não fomos salvos para vivermos uma vida como a gente quer, mas debaixo do poder de Deus, debaixo do reino de Deus, do governo de Deus. Essa palavra reino de Deus quer dizer governo de Deus. Os irmãos podem entender isto? Né? No inglês tem uma palavra composta, que significa kingdom. São uma palavra, é a somatória da palavra rei mais domínio. Kingdom. King é rei. Dom é domínio. Reino significa o domínio do rei. O governo do rei. Então, para que obediência? Para que o rei seja glorificado. Nós estamos levantando o rei. Jesus é o rei. É por isso que nós não conhecemos apenas a visão da igreja em si. Nós temos uma visão do reino. Amém. O reino implica a nossa obediência, a nossa rendição, agora, para honrar Jesus Cristo. É o que o profeta Malaquias havia profetizado, o quê? 400 anos antes. Se eu sou Pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Ele profetizou. Então, quando Jesus chegou na Palestina, ele disse: é chegado o reino de Deus. Veio requerer sua honra do seu povo. Veio requerer a submissão, a obediência do seu povo. Por isso disse: é chegado o reino de Deus. Continuando, veja. Nós mostramos em Filipenses 2 que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, nesse texto aqui, nós vamos mostrar que Jesus realmente tomou sempre um posicionamento de obediência. Continuando aqui. Então mandou, verso 20, os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele começa a falar que ele tem que ir a Jerusalém, padecer, sofrer e ainda morrer na cruz. Amém? Ele está falando isso para os discípulos. Porque ele tem que cumprir esta obediência ao Pai. Então ele está falando para os discípulos, revelando um segredo que os discípulos não conheciam. E aí, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha, irmãos, Satanás só compreende as coisas que são dos homens. Mas a posição mais alta de inteligência do crente é a obediência. A posição mais inteligente. Já dizia um irmão dos séculos passados, a posição mais alta de inteligência é a nossa obediência. Por quê? Porque se não compreendemos as coisas de Deus ainda, pela obediência nós participamos de todas elas, mesmo sem compreender. Por isso que ela é realmente uma posição inteligente. Aquele filho que hoje não recebe a repreensão, ele não sabe que seu pai tem uma visão antecipada do futuro. E por isso não obedece. Mas a posição de obediência sempre é a posição inteligente. Porque Deus conhece todas as coisas, por isso está nos dando aquele mandamento. Ele conhece lá na frente todas as coisas. Quando Deus enviava os profetas a Israel dizendo: Olha, façam isso e não façam isto. O povo de Israel não aceitava, porque restringia, mas é que Deus conhecia lá na frente o que ia acontecer. Se nós obedecermos, pouparemos muitas coisas desagradáveis lá na frente. Há uma grande necessidade de posicionarmos nossa vida na obediência de Cristo. Olharmos para a obediência dele, imitarmos a fé de Jesus. Agora veja bem, Pedro disse assim, tomando de parte, verso 22, aí volte. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Sabe o que acontece quando a cruz vem para nós? Nós temos uma grande compaixão de nós mesmos, né? E nós começamos a dizer para as pessoas que nós estamos sofrendo, nós estamos isto, estamos aquilo, mas é uma autocompaixão que o diabo está colocando. Jesus não teve autocompaixão. Ele resistiu Satanás. Você sabe qual é o maior inimigo de nós mesmos? É quando o diabo vem e propõe você jogar fora a cruz. Considerar que os sofrimentos são inúteis. Ele quer te tirar do sofrimento, mas também ele vai te tirar da glória. Por isso que Jesus disse assim: Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Eu não vou ter pena de mim mesmo. Eu vou para a cruz. A nossa alma é realmente manhosa e depois nós não queremos a cruz. Jesus vai utilizar todos os sofrimentos para nos levar à obediência. Amém?
Amém.
Ele vai usar isto. E depois da obediência, ele vai mostrar que valeu a pena a obediência, porque ele vai revelar sua glória. Então não tem nada em vão. É por isso que Satanás quer roubar tanto a nossa obediência. Ele quer realmente nos tirar do caminho. Nós devemos realmente ser vitoriosos em Cristo Jesus. Irmãos, quer ver como nós não vencemos o diabo se nós não tivermos obediência? 2 Coríntios 10. Então, a partir do versículo 3, ele diz: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Na nossa carne não vencemos nada, irmãos. Não destruímos nada. Mas como destruímos? Aqui diz, destruindo, verso 5, os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo a nossa própria mente à obediência de Cristo. Entenderam, irmãos? Entenderam? Nossa própria mente, você tem que levar à obediência de Cristo. E aí, você vai ter autoridade para levar outros à obediência de Cristo. Quem não obedece não tem autoridade. Aí, continuando. E estando, verso 6, prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Irmãos, sem cumprir obediência a Cristo, você não vence Satanás, não vence os principados, não vence conselhos, altivez. Você não destrói as obras do diabo se você não for obediente. Para destruir as obras do diabo, devemos estar posicionados em obediência a Cristo. Para quê? Para destruir fortalezas. Porque quando nós estamos em desobediência, não posicionados na obediência, nós temos um poder na carne. E esse poder só vai nos trazer derrota. O poder da carne nos traz derrota. Mas o poder do Espírito nos traz vitória, porque temos a obediência a Cristo. Então, aí, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que que as fortalezas fazem? Te aprisionam, te cercam e te impedem de avançar. São fortalezas. Coisas, às vezes, que na tua mente você não consegue alterar o fato. Não consegue mudar. Também conselhos, destruindo conselhos, destruindo a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Isso tudo quando for cumprido a nossa obediência. Aqui está um segredo sério, né? Se onde estamos, o lugar que estamos, está realmente infestado de demônios, de ataques malignos, a vitória está em obedecer o Senhor. Por exemplo, em Éfeso chegou Paulo e expulsou demônios. Paulo tinha autoridade divina Mas Paulo disse: eu não sou capaz de pensar de mim mesmo coisa nenhuma. Por quê? Que ele não era capaz, porque ele tinha uma unção sobre ele, um poder, autoridade divina sobre ele, por causa da sua obediência. E aí, o que aconteceu em Éfeso? Levantaram-se alguns da sinagoga lá, judeus, religiosos, e foram expulsar demônios também. E os demônios resistiram a eles. Disseram: olha, nós sabemos quem é Jesus. Conhecemos Paulo. Mas vocês, quem sois? Sem obediência, nós estamos vulneráveis. Vulneráveis a ataques do inimigo. Estamos vulneráveis. Por isso que devemos aprender a obediência logo que convertemos. Senão não seremos bons crentes. Amém?
Amém.
Não seremos bons crentes, não vamos prosseguir, não vamos prosperar. Não seremos crentes de qualidade se começarmos a nossa vida já errada. Devemos cada dia dobrar nossos joelhos e pedir: Senhor, o que queres que eu faça? Dobrando os joelhos cada dia perante o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo a majestade dele. E aí, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa tem que ser nossa oração todo dia. E não fazer o que queremos. Outro exemplo de que realmente a desobediência traz fraqueza e derrota está em Josué capítulo 7, do verso 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do Oriente, de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Irmãos, não subestime o inimigo. A obediência é que vai dizer se você é vencedor ou não. Mas quando estamos na carne, subestimamos. Porque não temos visão. Só a obediência trará a visão correta para nós das coisas. Trará o discernimento correto. Às vezes vamos na presunção e olhamos: ah, o inimigo não é tão grande assim. É pequenininho. E deixamos de orar, deixamos de buscar o Senhor, pensando que vamos vencer. Né? Na nossa presunção, pensamos assim. Esse é um grande erro. Nós devemos manter aquela humildade de Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo. Olha, esse inimigo é pequeno, mas eu preciso do Senhor para vencer. Então eu vou correndo ver se a minha vida está correta, para que eu possa pedir a graça do Senhor para vencer esse inimigo. Então eles disseram: poucos são os inimigos, não precisa levar muito povo. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Sabe por que, que o coração fica com medo e se derrete? Por causa da desobediência. A obediência mantém nosso coração forte e destemido e confiante no Senhor. Mas quando nós não estamos posicionados, nosso coração acaba se derretendo ao mover do mais pequeno inimigo. Então o coração dele se derreteu como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Olha só, irmãos, uma lição aqui, preste atenção. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Irmão, uma lição aqui. Quando nós estamos em fraqueza, não adianta nós irmos orar contra os inimigos. O nosso problema não é com os inimigos. O nosso problema é com Deus. Temos que ir a Deus e consertar primeiro. Porque o Senhor chamou a atenção, olha, Israel pecou, essa é a situação, não adianta orar. Não adianta clamar. Tem que consertar. O conserto do coração é que vai trazer realmente o poder para a vitória no Senhor. Nós temos que, irmãos, viver o Evangelho na realidade que ele foi pregado. Nós não vamos olhar para esse Evangelho barato que está aí fora, que não honra o Senhor e que interpreta incorretamente o Senhor. Muitos caras cobiçosos recebem a promessa de que vão ficar mais ricos, que vão ganhar muitas coisas de Deus, mas nunca conserta o coração deles. Esse é um evangelho falso. Aqui. Agora veja só. Ele mostra o pecado deles no verso 11, né? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. Porque Deus falou para eles o seguinte, que eles não deveriam pegar nada lá quando entrassem em Jericó. E daí dizia, até tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Continuando, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Então, irmãos, a obediência realmente traz poder espiritual. A desobediência traz fraqueza. Continuando, levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos, para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã vos achegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ele diz aqui o que pegou, né? Verso 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. O Senhor falou para eles não cobiçarem nada. O pecado que mais trouxe fraqueza no deserto foi cobiça. Não era para cobiçar nada. A cobiça traz desgraça. Nós não devemos cobiçar coisa alguma, porque se torna um anátema na nossa vida. A cobiça é uma desobediência, porque o Senhor disse: não cobiçarás. É um mandamento. Não cobiçarás. Não cobiçarás ouro, nem prata, nem coisa semelhante. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a vaca do teu próximo, nem nada. Não cobiçarás nada. Tem que viver uma vida olhando para o Senhor. E nós pensamos que o cobiçar não é uma desobediência, é uma desobediência. Que nós temos que ir cada manhã diante do Senhor, e Senhor, me dê graça para vencer a cobiça, para que ela não me domine, para que eu não seja desobediente ao Senhor. Quantos jovens saem da igreja porque cobiçam um outro jovem, uma outra jovem lá no mundo? E se afastam do Senhor e deixam o Senhor. Então havia um pecado oculto. Qual o pecado oculto em Israel? A cobiça. O pecado da cobiça. Ele viu a capa babilônica muito bonita, viu 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Aí estava a causa da fraqueza e da derrota. Irmãos, vamos viver Jesus Cristo sem preocupação? Vamos viver a vida com o Senhor? Ele é nosso maior tesouro. Não precisamos cobiçar nada. Nós precisamos tão somente nos entregar e seguir em obediência ao Senhor, se satisfazendo dEle. É a coisa melhor que tem. Qual é o gozo inefável e glorioso que nós vamos experimentar, senão porque por toda a eternidade estaremos junto com o Senhor Jesus Cristo, vivendo gozosamente na sua presença? É Ele mesmo o nosso tesouro. É Ele mesmo nosso pão. É Ele mesmo nossa bebida. É Ele nossa satisfação. É Ele mesmo a nossa felicidade. Não é pregado um evangelho para o crente ser feliz nesse mundo. Não. É para ele ser feliz com o Senhor. Experimentar realmente o sublime de todas as coisas, que é Jesus Cristo mesmo.
Amém.
Eles foram fracos e não conseguiram entrar na terra que manava leite e mel, que representava o quê? A essência da riqueza da terra, o Senhor Jesus Cristo, representando o nosso gozo em Cristo Jesus, desfrutando desse gozo, mas muitas coisas tiram-nos desse gozo. A desobediência nos tira, a desobediência nos leva a não prosperar. Nós precisamos realmente amar o Senhor. A obediência, irmão, é um posicionamento de amor da nossa parte. Abre em João capítulo 14. Por essa razão, olha, irmãos, nós devemos ler essa Bíblia, irmã Jaci, para fazer conforme tudo que o Senhor tem dito. Ser guiado pelo Espírito Santo dentro da palavra de Deus. João capítulo 14. Vamos ver o que o Senhor fala aí. Verso 21. Diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Bem, o Marquinhos falou no começo, se o Senhor envia profeta para o Marquinhos e diz uma palavra para ele, se ele ama o Senhor, ele vai guardar. Mas se ele conceber em seu coração a desconsideração desta palavra, como irá prosperar ele? Como ele irá prosperar? Não vai prosperar. Porque ele vai causar uma tristeza no coração de Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor é enviada porque Ele nos ama.
Amém.
E Ele quer uma resposta de amor da nossa parte. Né? Então Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E ainda tem uma promessa para aquele que guarda e ama o Senhor. Se ele guarda, é porque ama o Senhor. Amém? E há uma promessa, ó. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha, irmãos. É um terror na minha vida quando eu não sinto o amor do Pai. Eu vou logo me ajoelhar e perguntar: Pai, o que aconteceu? O que que o meu coração fez e deixou de fazer para tua honra e glória, para que eu não esteja sentindo, experimentando e gozando do teu próprio amor? Então, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, se alguma coisa está deixando de eu desfrutar daquele amor do Pai, eu vou fazer as coisas e eu não tenho êxito, eu vou ver uma coisa no meu coração: eu não estou guardando o que o Pai quer que eu guarde, não estou dando valor e também não estou amando o meu Pai. E aquela dispensação gloriosa, como um rio de amor que vem do trono de Deus, eu não estou experimentando. E aí ele diz: e eu também o amarei. Jesus Cristo nos amará. O Pai e o Filho. Agora tem uma coisa muito mais gloriosa. E me manifestarei a Ele. Me manifestarei a Ele. Marquinhos, quem poderá nos subsistir diante de nós quando Cristo estiver se manifestando em nós? Olha, a maior garantia é isto. A presença do Senhor. Olha, Deus falou assim: não toquem em Abraão, porque ele é profeta. O que significa ser um profeta? Ser um profeta é ser amigo de Deus. É ter intimidade com Deus. É Deus se manifestando a ele. Deus fala assim: eu não ocultarei de Abraão o que faço. Significa, eu vou me manifestar a ele. Eu tenho ele como meu amigo. E diz, o Senhor não ocultará, né? Não deixará de falar aos seus servos, os profetas, o que ele vai fazer. Ser profeta é ser uma pessoa amada de Deus. E a quem Deus se manifesta. Continuando. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, outra vez, se alguém me ama, guardará a minha palavra. A evidência de que você ama é guardar a palavra. Amém?
Amém.
É o que está dizendo Jesus mesmo, não sou eu que estou dizendo. É Jesus, pela sua boca falando, se você tem uma Bíblia aí com as palavras de Jesus em vermelho, você vai ver que é ele que está falando. E meu Pai o amará. Outra vez diz, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Aí sim, o Senhor estacionou seu carro dentro de você. Que maravilha! Um estacionamento maravilhoso! O Senhor encontrou naquele coração que ama o Senhor e guarda a sua palavra, guarda os seus mandamentos. Que ele encontre um estacionamento no teu coração e queira ficar aí para sempre, comungando com um amigo dele, com um abrigo que tem dentro do teu coração. É isso que Jesus... Agora ele fala de forma negativa, ele diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Isso é com pesar, vamos supor que Jesus está falando isso com pesar. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmão, a comunhão com o Espírito Santo, a obediência ao Espírito Santo vai fazer nós lembrar de tudo que Jesus disse, para que nós obedeçamos tudo que ele disse.
Amém.
Ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo veio para habitar dentro de nós. Essa é a promessa de Deus. Aquele Espírito que vem para habitar. E não só para habitar, mas para guiar e ensinar o caminho que devemos seguir. O caminho da obediência está com o Espírito Santo. Nós precisamos ter realmente uma comunhão com o Espírito Santo. Cada manhã, pode dizer, em nome de Jesus, eis-me aqui, Espírito Santo, guia-me no caminho que eu devo andar. Guia-me para que eu agrade a Jesus Cristo. Me dê o poder e a força. O poder do Espírito Santo não é você sair fazendo milagres. O poder maior do Espírito Santo é o amor e a obediência. Este é poder. Olha, obediência é poder. Amar é poder. Se você quer isso, curve tua cabeça e acerte com Deus teu coração e o Espírito Santo vai fluir na tua vida. Vamos tirar esses minutos para orarmos, para render nosso coração em obediência. Aí está realmente o segredo da vitória, da bênção, do êxito na carreira. Em todas as áreas da vida, você vai descansar na obediência. E o Espírito Santo fará todas as coisas. Ele vence todos os inimigos. Faça a tua oração de humilhação diante de Deus. Peça para o Espírito Santo mostrar aquilo que realmente precisa ser consertado no teu coração. Se proponha a consultar a palavra do Senhor todos os dias, ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, num simples ato. Dobre teus joelhos de manhã e diga: Espírito Santo, em nome de Jesus, guia-me, ensina-me toda a verdade, para que eu possa realmente obedecer a Jesus Cristo. Mas no teu poder e não no meu, no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Fale com o Senhor.